ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, estarei ao lado hoje de Brenda Balbi, o programa que tem trabalhos técnicos de Jorge Brum e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E agora você também pode participar aqui do programa No Mundo da Bola conosco. Mande sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Nacional. Anota o número aí, ó, 21 97 119 9966. Repetindo, 21 971 119 9966. Por enquanto é só mensagem de texto, tá beleza? E a gente vai começar esse No Mundo da Bola falando sobre a CBF. A CBF que anunciou agora há pouco a nova estrutura da comissão de arbitragem. O ex-presidente do órgão, Wilson Luiz Seneme, foi demitido. E a comissão será formada agora por um colegiado com 10 pessoas, entre elas dois estrangeiros, o argentino Nestor Pitana e o italiano Nicola Rizzoli. Com os dois, o ex-árbitro Sandro Meira Ritt vai comandar um comitê de especialistas internacionais. Em transmissão feita pela CBF TV, o presidente Edinaldo Rodrigues explicou a medida.
A CBF também, pensando de uma forma global, ela tira agora aquele papel de ser um condutor apenas ali de tudo que possa estar na arbitragem, mas ela expandindo para que sejam pessoas que têm total conhecimento e total disciplina, para que de uma forma conjunta e essas pessoas possam trabalharem de uma forma que traga a melhor solução para o futebol brasileiro. O que pensamos também e que vai ser desenvolvido é a criação também da Escola Nacional de Árbitros. Portanto, eu queria, nesse momento, dizer que o Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, que terá início imediato e é um dos principais pilares do processo de transformação da futura diretoria de arbitragem, não tem um comandante direto que possa falar assim, olha, é ele que escala, é ele que avalia, é ele que vai ser de uma forma multidisciplinar.
E também fazem parte desse novo comitê de arbitragem Luiz Flávio de Oliveira, Marcelo Vangassi, Fabrício Vilarinho, Luiz Carlos Câmara Bezerra, Evelyn Almeida, Emerson Filipino Coelho e Rodrigo Martins Sintra. Brenda Balbi, muito boa noite para você, Brenda. Mudanças aí na arbitragem brasileira. Arbitragem brasileira que é sempre, né, discutida, tem sempre muitas polêmicas. Há uma tentativa de melhora, Brenda Balbi?
Fala, Lu, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, expectativa eu acho que nunca vai ser de melhora, né? Pode ter até esperança de melhora, mas expectativa de melhora acho que fica um pouco difícil. Porque mudam-se os nomes, mas não muda-se a conduta, né? Então, realmente é uma coisa muito difícil. A arbitragem do Rio, a arbitragem do Brasil tá cada vez pior, né? Cada vez mais tendenciosa. A gente achou que com a entrada do VAR as coisas pudessem melhorar, ficar um pouco mais claras. Mas não mudou absolutamente nada, continuou a mesma bagunça. A imagem, ela muitas vezes não quer dizer muita coisa. Então, não sei. Não sei se realmente isso vai ser uma boa. Espero que sim, né? Pela esperança de ter um futebol um pouco mais competitivo e ético. Mas essa expectativa realmente eu não carrego não, Lu.
E falando também do futebol feminino, né? Já que estamos em dupla hoje aqui, a gente sempre traz essa bandeira, né? Arbitragem do futebol feminino. Se a arbitragem brasileira tá ruim, a do futebol feminino consegue estar um andar abaixo.
Meu,
né?
Deus, é uma loucura. A gente assiste os jogos, a gente vê cada erro grotesco que a gente se pergunta como que a arbitragem tá no lugar que tá, né? Tudo bem que eu acho que tem uma outra faceta que a gente precisa falar também pra gente não ser injusto, que muitas vezes as arbitragens, né, os árbitros, eles precisam ter vários outros empregos pra conseguirem se manter. A arbitragem não é uma profissão que dá pra viver exclusivamente dela, né? Então como é que você se divide em vários afazeres durante seu dia, durante sua semana, e você ainda tem ali claro que, enfim, deveria atuar de maneira correta, né? Ter ali um preparo e etc. para que nos jogos conseguisse apitar de maneira decente. Mas não é o que acontece. Mas aí eu levanto essa outra bola também, né? Os árbitros não são só árbitros. Muitas vezes são professores de educação física, são, enfim, personal trainer, um milhão de outras coisas. E aí realmente fica muito difícil, né? Porque você divide uma pessoa só para fazer um monte de coisa. E aí, realmente, a cabeça, o corpo, muitas vezes não aguenta e, enfim, se resulta ali no que a gente vê dentro do campo.
E chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E hoje a gente destaca a vitória do Flamengo sobre o Botafogo no clássico que você ouviu ontem pela sua Rádio Nacional. O resultado colocou o Flamengo na liderança da Taça Guanabara e dependendo apenas de seus resultados para conquistar esse turno do Campeonato Carioca. O repórter Rafael Monteiro traz a palavra dos treinadores e toda a repercussão de um jogo que foi quente. Vamos lá com ele então. Boa noite para você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo venceu o Botafogo por 1-0 e assumiu a liderança da Taça Guanabara. A partida, que terminou com confusão generalizada, aconteceu no Maracanã pela 7ª rodada da competição estadual. Após o jogo, o técnico Felipe Luiz valoriza a vitória contra o rival.
Primeiro, valorizar a vitória de hoje contra o campeão brasileiro, o campeão da América, e a segunda vitória que nós tivemos contra eles. E sem desculpas, né? Hoje jogou um time que não tinha jogado junto e fizemos um grande jogo. Os jogadores acabaram aí, muitos deles, por causa do Varela que não treinou, o caso do Cebolinha que jogou 60 minutos pela primeira vez, o Arrascaeta que jogou 70 minutos também pela primeira vez desde que operou, Luiz Araújo jogou 90 minutos depois de muitos meses parado, né? 4 meses, acho, sem jogar 90 minutos. E jogadores que acabaram e ajudaram muito a equipe. E esse esforço que eles estão fazendo agora nesses jogos são que vão condicionar eles para o futuro. Por isso que eu estou tentando separar bem as cargas e tudo para que eles possam... Agora, lesões acontecem no futebol, a gente não controla, né?
Felipe Luiz foi questionado sobre o início da pancadaria no final do jogo.
Eu não vi o que aconteceu realmente, o que eu escutei dos jogadores. Eu não vi as imagens, tá? Eu tava ali, mas não vi as imagens. O que eu escutei dos jogadores foi que um jogador do Botafogo tentou agredir o Bruno Henrique e o Cleiton acabou defendendo o Bruno, e foi o que eles me falaram, né? Então é um jogo tenso, é um jogo onde existiram provocações por ambas as partes ano passado. No ano passado, acho que por parte do Botafogo, né? Se eu não me engano, e nos outros anos. Então, assim, é um clássico, sempre existe esse tipo de polêmica, né? Mas eu não quero dar ibope para isso, porque o que importa realmente é a nossa vitória no campo. E se eu falar de uma briga, se eu falar do que aconteceu, dos jogadores se provocando, do árbitro, nós vamos tirar o mérito do que os jogadores fizeram no campo, que foi muito grande. O que eles estão fazendo é muito grande e eu quero que se valorize isso, tá? Então, não vou aprofundar mais, mas é o que eu sei que eles falaram.
O treinador do Botafogo, Carlos Leiria, também comentou a confusão.
Com relação ao final do jogo, não são cenas que não fazem parte do espetáculo, né? Infelizmente aconteceu, porque é um clássico, os ânimos estavam exaltados, foi um jogo muito competitivo, né? Infelizmente tivemos aquelas cenas ali, mas, né, prefiro focar nas questões de jogo, que realmente acho que teve bastante nuances e detalhes táticos para poder discutir, que estão à frente desse cenário do final do jogo.
Três jogadores foram expulsos na partida: Cleiton e Gerson do Flamengo e Barbosa do Botafogo. Carlos Leiria volta ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre as críticas que a equipe vem sofrendo.
O Botafogo tem sido criticado pelo padrão, né? Se a gente for analisar nos últimos anos, no começo do ano foi difícil encontrar o padrão, não é uma situação tão simples que a gente consiga encontrar no início de temporada. Então nós estamos fazendo nosso melhor para conseguir a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, e a equipe ainda tem possibilidades, vencendo os próximos jogos, de conseguir entrar e classificar. E obviamente acredito que com o passar dos jogos, é como eu falei na semana passada, ainda existe uma memória curta da reta final do ano passado. E a gente precisa entender que é um pós-período de férias, né? Uma equipe que iniciou a treinar o jogador, a maioria dos jogadores estão jogando hoje, ou quase todos, no dia 14. Isso então não faz um mês ainda que essa equipe está treinando. Com 9 dias aproximadamente, já teve um clássico contra o Fluminense, sequência clássico contra o Flamengo. Aos poucos, eu acredito que o padrão, que o entrosamento, essas questões elas vão vindo junto e com certeza vai fazer com que o torcedor ele esteja ao nosso lado.
O próximo confronto do Alvinegro será no sábado contra o Boa Vista em Bacaxá, às 7 horas da noite. No mesmo dia, os rubro-negros entram em campo um pouco mais tarde para encarar o Vasco às 9h45 da noite. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Bom, a derrota no Clássico fez o Botafogo já mudar também seu comando técnico. Carlos Leiria agora vai voltar para as categorias de base e o Botafogo anunciou que vai trazer de volta aí o Cláudio Caçapa, ele que vai assumir a equipe de forma interina, enquanto o Botafogo não chega aí no seu técnico definitivo. O John Textor tem conversado com diversos nomes, Brenda Bauer, e está com dificuldade, já recebeu negativas do André Jardine, do Rafa Benítez, do Tata Martini, agora está tentando o Roberto Mancini, técnico italiano. O que você achou dessa chegada do Caçapa? E vamos falar um pouquinho também desse lamentável episódio, né? Desse fim de jogo ontem no Maracanã.
É, Lu, vamos começar aí pelo jogo, né? Enfim, um jogo que o Botafogo foi amplamente dominado, tentou parar o jogo nas faltas e aí resultou na confusão generalizada que teve no final da partida, né? Até jogador sem dente saindo de campo, uma loucura. Mas falando um pouco sobre o comando técnico, enfim, o Caçapa chega ali para auxiliar o time, né? Chega como auxiliar, mas nesse momento vai assumir ali o controle da equipe. Mas eu acho muito ruim, né? Porque você traz um profissional para tapar um buraco que claramente existe desde o ano passado. O John Textor tá tendo muita dificuldade para trazer um técnico para assumir o posto, né, dessa equipe do Botafogo, que teve muitas saídas de jogadores, saiu também o Arthur Jorge, enfim. É um time que ainda não se encontrou, um time que tem tido muita dificuldade de mostrar o seu futebol dentro de campo. E eu acho que quanto mais se prolonga essa espera por um técnico oficial, mais os ânimos vão ficando alterados, né? Mais a galera vai ficando nervosa, porque, ok, pode ser que o Campeonato Carioca não valha tanto a coisa assim pro Textor. Pode ser que ele esteja mirando realmente no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores. Mas é um início de ano muito ruim, né? E isso faz com que o torcedor fique muito preocupado e com uma expectativa muito alta do que vai ser a seguir. Então, se não tem ali realmente uma peça para assumir logo o posto, as coisas vão ficando um pouquinho complicadas pro John Textor segurar a galera depois.
E a mensagem, né, que acaba passando de que nada disso tem valor, ou seja, nem a torcida comparece para ver os jogos, qual é o comprometimento dos jogadores com a competição, né, com os
aparentemente resultados. Nenhum, né?
Pois é, e aí bote todas as fichas lá no Brasileiro e se você não começa a ver, você já traz para si uma pressão,
sim,
né?
Sim, com certeza, com certeza. Uma pressão muito ruim para essa equipe do Botafogo, que é a atual campeã e que claramente, normalmente, já entraria na competição como favorito e com uma pressão, né, de conquistar novamente um título ou quem sabe brigar lá em cima. Mas realmente a situação no Botafogo vai ficando meio complicada.
E a gente espera que no próximo clássico entre Flamengo e Botafogo a gente possa ver um jogo bonito, bem jogado, que é o que todo mundo quer ver. Nada de briga, né, porque já basta que tem fora, que a gente cobra tanto, né, das autoridades.
Com
aí.
Certeza, e os próprios jogadores, né, muitos
que exemplo
deles,
que já acabam dando.
Os próprios jogadores pedem, né, pra que as torcidas fiquem em paz, e aí dentro de campo eles fazem o que fazem. Não dá pra entender, né?
Bom, vamos continuar falando de clássico. O Corinthians derrotou o Santos ontem na Neoquímica Arena e vai confirmando a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista. O técnico Ramon Dias falou sobre a atuação contra o Peixe, uma amostra do que o Timão tem que fazer na estreia também da Copa Libertadores da América. Vamos ouvi-lo.
Venimos realmente de jugar, para mim, um ponto de vista, um grande partido, porque jugamos com um adversário que tiene calidad, tiene un gran entrenador en lo táctico, tiene Neymar, que es uno de los mejores jugadores y da placer verlo. Entonces hay que disfrutar un partido de fútbol de esta característica. Sabiendo que es un clásico, el adversario también te ataca y tenés que defenderte porque tienen calidad. Entonces, pero tenemos que seguir creciendo, que eso lo vamos a necesitar para poder jugar en la Copa. Hay momentos que te van a atacar y te vas a tener que defender. Entonces se juega de otra manera y nos estamos preparando para eso.
Já no Santos, o técnico Pedro Caixinha lamentou a derrota e explicou que Neymar ainda precisa de tempo para mostrar o seu futebol.
Não, são ritmos diferentes, são jogadores que têm passados diferentes e que vinham com situações também diferenciadas. Basta referenciar um só caso do Neymar para ver o que é que ele jogou em 2 anos, para ver o conjunto de lesões que passou e agora ter já esta minutagem em termos daquilo que ele está a fazer em campo, mas tem que ganhar esse ritmo só jogando e recuperando, não é? Então, alguns outros jogadores também estão nessa dinâmica.
Tá aí, então, mais uma vitória do Corinthians, que vai bem, obrigado. Já o Santos de Neymar. Neymar ainda nesse processo, né, de readaptação ao futebol brasileiro, de também voltar a ter confiança e jogar bem, né? Porque a gente vê que ele vai readquirindo o ritmo de jogo, né, Breno?
Sim, isso é importante, né? Mas agora é loucura a torcida achar e a imprensa também achar que o Neymar já iria render e carregar o time do Santos nas costas desde o primeiro jogo dele. Não existe essa possibilidade, é humanamente impossível. O jogador estava parado há muito tempo, ele, como você disse, Lu, tá voltando ali a ter confiança no seu jogo, a gente já vai vendo que ele vai tendo um pouquinho mais de minutagem, mas não adianta colocar toda a expectativa da equipe do Santos em cima do Neymar, um jogador que tá voltando de lesão. É até burrice, né, pensar uma coisa dessa. O time do Santos, ele vem numa sequência ruim, mas não é culpa do Neymar e muito menos não é, sei lá, o Neymar não tem a responsabilidade de carregar o time do Santos nas costas. Claro que daqui pra frente, né, chegando ali no Campeonato Brasileiro, aí sim a gente pode esperar uma atuações um pouco mais concisas do Neymar e aí sim o talento dele destoando. Mas nesse início, não tem como esperar do Neymar que ele carregue o time do Santos nas costas.
É isso, chegou a hora do
Momento Estádio,
hoje com o professor Wagner Gomes.
Foram convocados pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficiências Visuais 36 atletas, sendo 15 jogadores de futebol de cegos e 21 do goalball. Será a segunda semana de treinamento das equipes no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo. As atividades do goalball serão do dia 22 a 28 de fevereiro e o futebol de cegos de 7 a 14 de março. As equipes masculinas e femininas de goalball estão se preparando para 2 torneios internacionais. A masculina disputa em abril a National Cup em Berlim. A feminina irá para a Suécia e disputará o Malmö Cup. O Comitê Brasileiro de Clubes realizará de 11 a 15 de março, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, a CBC Clubes Expo 2025. Para proferir palestras, a entidade convidou grandes nomes do esporte nacional, entre eles o técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, o Bernardinho, o novo diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, do vôlei de praia, Emanuel Rego, Robert Scheid da vela e Zico do futebol. Além das palestras, haverá também o Fórum Nacional de Formação Esportiva, reuniões com confederações e ligas nacionais, cursos e clínicas. A entrada será gratuita.
E João Fonseca segue 100% de aproveitamento na ATP 250 de Buenos Aires. Depois de superar o número 44 do mundo na primeira rodada, o brasileiro venceu Federico Coria por 2-1 de virada, com parciais de 2-6, 6-4 e 6-2. E avançou às quartas de final do torneio. O adversário de João Fonseca na sequência vai sair do jogo entre o argentino Mariano Navone, que é vice-campeão do Rio Open, e o dinamarquês Holger Rune, o número 12 do mundo. A partida está sendo realizada neste momento. E hoje, dia 13 de fevereiro, comemoramos o Dia Mundial do Rádio. E numa data como essa, que a sua Rádio Nacional relembra um de seus momentos mais marcantes nos seus quase 90 anos de história. No dia 23 de julho de 1952, o radialista Antônio Cordeiro narrou ao vivo para milhões de pessoas do outro lado do oceano a grande final do salto triplo com Ademar Ferreira da Silva. Logo depois de conquistar a medalha de ouro e do hino brasileiro, aquele que é um dos maiores nomes do atletismo mundial, falou com exclusividade nos microfones da Rádio Nacional. Vamos conferir essa diretamente do nosso acervo.
Ouvintes do meu querido e distante Brasil, Primeiro, boa noite. Estou bastante satisfeito por ter não só me tornado campeão olímpico, como ter quebrado também o recorde, o recorde mundial da prova de Santo Pedro. Meus ouvintes, espero que os de São Paulo estejam ouvindo, os meus familiares. Quero mandar um abraço bastante saudoso e devo dizer que dedico mesmo essa vitória antes que aos brasileiros dedico aos meus pais. Peço perdão para isso, mas dedico primeiro aos meus pais, depois aos meus familiares e, enfim, para todos os brasileiros, todos que estavam esperando o resultado final da responsabilidade que eu trazia em minhas costas quando saí de São Paulo, do Rio, para Helsínquia. Agora, se Deus quiser, espero voltar ao meu Brasil, abraçar os meus familiares, os meus amigos, com a maior dessas situações e ainda com a cabeça erguida por ter cumprido o meu dever, por ter cumprido a minha obrigação. Muito obrigado, brasileiros, e até a volta, se Deus quiser.
Aí, Ademar Ferreira da Silva. E a Rádio Nacional também transmitiu desde a capital da Finlândia as provas em que José Teles da Conceição, no salto em altura, e Tetsuo Okamoto, na natação, conquistaram a medalha de bronze. Helsinki, 1952, foi uma edição que se tornou marco da presença do rádio brasileiro nos Jogos Olímpicos. E agora vamos voltar a falar da reta final do Campeonato Carioca. O Vasco está se preparando para o clássico contra o Flamengo, tentando espantar a crise que está no clube. O repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações do Trembala da Colina agora aqui no Mundo da Bola. Boa noite, RR.
Salve, Luciana e fã do No Mundo da Bola. Pressionado pelas más atuações dos últimos jogos, o Vasco prepara-se para encarar o Flamengo neste sábado à noite no Maracanã. O gigante da colina empatou em 2-2 com Volta Redonda em Cariacica, perdeu de virada por 2-1 para o Fluminense em Brasília e na última rodada empatou sem gols com o Sampaio Correia no primeiro jogo da história do clube no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema. Apesar de conseguir só 2 pontos nos últimos 3 jogos, o Vasco segue dentro da zona de classificação para as semifinais do Carioca, ocupando o terceiro lugar da tabela com 14 pontos. Restam apenas 2 jogos para o fim desta fase. O Flamengo neste sábado e o Botafogo no outro domingo em São Januário. Entre os 2 clássicos, o elenco do técnico Fábio Carilli ainda vai a Cariacica, no Espírito Santo, para pegar o União Rondonópolis pela Copa do Brasil. Partida decisiva e que, em caso de empate, vai ter a vaga decidida nas penalidades máximas. A boa notícia é que Paulinho e Felipe Coutinho podem retornar ao time neste sábado no clássico contra o Flamengo, após serem poupados nos últimos jogos. Nos bastidores, a gestão Pedrinho segue a procurar reforços, principalmente um atacante, para fazer dupla com Pablo Verretti. Rony ainda é sonhado em São Januário, mesmo após as declarações da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmar que o clube já tinha se comprometido em vender o jogador para o Atlético Mineiro. O Vasco também tenta manter o zagueiro João Vitor. O Cruzeiro quer levá-lo para BH, mas a gestão vascaína já disse que não aceita vendê-lo por menos do que pagou ao Benfica de Portugal, algo em torno de 8 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais. Valeu, Lu. Só lembrando que a Nacional transmite neste sábado Flamengo e Vasco a partir das 21h30. Um abraço. Tchau.
Tchau, RR. Brenda Balbi, Vasco e Flamengo são os únicos 2 grandes que estão ali no G4, vão se enfrentar agora. E o Vasco, apesar de estar ali na parte de cima da tabela, ficou um tempo com o invicto na competição, nas últimas rodadas vem apresentando um futebol pobre, né?
Pobríssimo.
E como esperar para esse clássico aí o Vasco se reerguer?
Olha, vai ser difícil, porque esse time do Vasco não parece que não sabe jogar bola, né? Parece que é a galera que tá iniciando ali na escolinha vai tentar aprender. Uma coisa absurda, assim. É, o time do Flamengo é um time muito consolidado, vem dessa vitória aí contra o Botafogo, num clássico muito pegado, perde jogadores importantes, mas ainda assim tem um elenco muito forte. Então, o Vasco vai precisar ir com uma mentalidade completamente diferente. A gente sabe que clássico, por si só, já tem uma mentalidade diferente, né? É um jogo que se joga dentro de campo. A gente sabe que, né, as circunstâncias ali dentro de campo é o que faz a diferença. Mas, se a gente for comparar os últimos jogos do Vasco, o Vasco tem que torcer para não tomar uma surra, né? A verdade é essa.
Tá aí, Brenda Balbi. Bom, a seleção brasileira sub-20 vai entrar em campo hoje às 10 da noite para enfrentar a Argentina no estádio Brígido Iriarte, lá em Caracas, e de olho no título do Campeonato Sul-Americano da categoria. O confronto é válido pela quarta rodada do hexagonal final da competição e brasileiros e argentinos somam 9 pontos. Quem vencer fica com o título, já que o confronto direto é o primeiro critério de desempate. O volante Gabriel Moscardo destaca as dificuldades enfrentadas pela equipe neste Campeonato Sul-Americano.
Cara, eu já imaginava uma competição difícil, mas eu não imaginava tão difícil como está sendo, né? Eu acho que todas as seleções têm uma característica muito forte, que são todas muito aguerridas, lutam muito, muito intenso, sabe? Todas as seleções, a Colômbia, a própria Argentina, Bolívia, são seleções que brigam muito até o final. Eu imaginava que seria dessa maneira, mas está sendo mais difícil que eu imaginava e, graças a Deus, estamos tendo bons resultados.
Já Breno Bidon afirma que as dificuldades enfrentadas no começo da competição foram boas para a seleção brasileira.
Acredito que a gente passou muitas dificuldades no meio do campeonato, mas isso foi bom para amadurecer mais o time. Então acredito que foi muito bom passar por isso e depois nessa segunda fase a gente conseguiu ganhar os 3 jogos seguidos e graças a Deus ter a oportunidade agora de disputar essa final.
Brenda Balbi, não é muito como começa, é sempre como termina. Vamos ter uma decisão Brasil e Argentina com sabor aí de revanche, né?
Jogo bom, né? Jogo bom pra definir ali o campeão da Copa Sul-Americana. O Brasil e a Argentina já classificados pro Mundial da categoria.
Depois da sova, né?
Pois é. Tipo, o Brasil não começou bem na competição, começou muito mal, inclusive, mas foi crescendo ali ao decorrer das partidas, né? E aí chega pra esse jogo contra a Argentina realmente podendo mostrar o seu melhor futebol, né? O último jogo, então acho que tem muita coisa ali, além do título em jogo, tem toda a rivalidade, todo o histórico, então a expectativa é de um jogo muito interessante entre essas duas seleções. A gente sabe que a base da Argentina também é uma base muito forte, revela muitos jogadores, então esses jogadores brasileiros e argentinos vão fazer de tudo para mostrar ali todo o seu potencial e consequentemente conquistar o título.
Pois é, assim na abertura foi 6-0 para a Argentina, a gente espera uma revanche, um 6-0 aí para o Brasil.
Mas 7-0, quem sabe?
Valeu, Brenda Balbi, valeu demais estar com você hoje. E a gente encerra esse programa no Mundo da Bola, relembrando o gol da vitória do Flamengo sobre o Botafogo no Clássico de ontem. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
O Gol Nacional.
Arrascaeta, ele que tá partindo lá para fazer a cobrança, é o camisa 10 rubro-negro, 9 minutos e meio. É de longe, ele vai chover na entrada da área. Bola levantada, o toque pro meio, deu onda!
Olha a onda!
De zagueiro pra zagueiro, a cobrança de falta veio nos pés do Arrascaeta. Ele botou aberta, Danilo de cabeça arrumou pelo meio. Léo Ortiz chegava pra empurrar pro fundo da rede. Na marca dos 10 minutos do segundo tempo, de zagueiro pra zagueiro, na cabeça do Danilo, pro pé do Léo Ortiz, pro fundo da rede. É 3 nas costas, 10 no cronômetro. É raça, amor e paixão, é gol do Mengão. E o placar da Nacional tá marcando assim: Flamengo 1, Léo Ortiz, Botafogo 0.